Alô, Employer Brand Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBBcast. Eu sou o Caio Infante.
Eu sou a Winnie Fernandes.
E eu sou a Suzy Claverry.
E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil. Employer Brand Lovers está começando mais um episódio incrível, imperdível, inédito do EBBcast, o maior podcast de marca empregadora do Brasil. Hoje o trio mais querido do Brasil, Suzy, Winnie e eu, estamos aqui para falar com o Vitor.
Olá! Gente, eu vou começar a mudar o período que eu dou os meus anúncios paroquiais aqui para vocês não pularem, não fazer nada relacionado a isso. Vou colocar um código de desconto também, quem sabe aí no livro da Suzy, só para engajar mais aí a galera. Bom, brincadeira essa parte. Relembrando vocês, bora seguir o podcast, principalmente no Spotify. Isso é muito importante para nós, para o algoritmo. Também compartilha com as pessoas, marca, dê sugestões também de nomes, temas que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast, porque na real, no fundo, a gente faz isso para vocês. O que mais de recados? Então, esse EBB Academy rolando, está sendo um sucesso, são 6 cursos, tem Employer Branding Candidate Experience, métricas, embaixadores de marca empregadora, tem bastante coisa. Vocês podem adquirir todos os cursos com uma baita promoção, mas também, claro, tem a possibilidade de escolher aí um curso único. Então, tá vendo? A gente pensou em tudo para vocês. Mas agora, bora apresentar o nosso convidado.
E como vocês sabem, a gente não apresenta o convidado, aqui o convidado se apresenta. Então, Vitor, seja bem-vindo. Vitor por Vitor, quem é você?
Então, gente, muito prazer estar aqui. Queria mais uma vez agradecer aí o espaço cedido pelo Caio, pela Suzy, pela Winnie. Meu nome é Vitor, nascido e criado no Rio de Janeiro. E assim, eu não gosto muito de dividir quando eu faço a minha apresentação entre o Vitor pessoa e o Vitor profissional. Comecei a trabalhar no RH há pouquíssimo tempo, vai fazer agora 2 anos. Dentro da área de Employer Branding, sim. Antes eu já tive experiências passadas pela área de comercial e marketing. E eu sou um louco apaixonado por aprender, né? Principalmente pelo alto nível de crescimento de startups. Eu sou um super fã dos cases do mercado, tanto do Brasil quanto de fora. E também um louco apaixonado pela arte urbana. Na verdade, não só a arte urbana, mas a arte como um todo. A arte urbana é o que mais brilha aos meus olhos. É isso aí, esse aí é o Vitor.
Ai, Rio de Janeiro, meu Deus, como eu amo, que saudade de uma viagem para o Rio. Eu acho que para mim é uma das cidades aí realmente mais bonitas que eu conheço, né? Essa mistura de cidade grande, ao mesmo tempo qualidade de vida, praia, deve ser incrível viver aí. Um pouco de inveja. Mas, bom, obrigada aí por se apresentar. E, Vitor, eu estava dando uma stalkeada no seu perfil. É um perfil super explorador, né? Tem um lado empreendedor, outro voltado às comunidades, né? Principalmente de tecnologia, trabalho voluntário, employer branding, né? Que agora é comercial também, que eu descobri. Então, acho que, assim, rótulos não combinam contigo. Mas uma pergunta que ficou muito aí na minha cabeça também é como que foi a sua trajetória até chegar em employer branding, né? E como todas essas experiências que você já viveu, elas impactaram nessa sua jornada.
Ah, legal. E ainda tem uma experiência que eu acabo não contando muito, mas vou abrir o jogo aqui para vocês. Quando o menino, lá por volta dos 12 a 15, 16 anos, eu também joguei bola. Então, mais uma experiência legal aí. Eu costumo definir tudo isso que eu vivenciei muito por conta de uma grande inquietude minha. Eu sempre fui uma pessoa muito elétrica em todos os sentidos, né? Na forma de aprender, na forma de fazer esporte, na forma de conversar, sempre fui muito animado nesse aspecto, né? E eu acho que tudo isso somou para me trazer aqui onde eu estou hoje e para fazer com que o Vitor que eu conheço hoje seja o Vitor de fato, que tem todos esses valores, que tem todos esses aprendizados que a vida já trouxe. Então, falando um pouco mais do lado empreendedor, assim, muito pela inquietude, como eu comentei, Eu sempre fui uma pessoa que estava procurando muito das soluções, seja dentro de casa, tentando arrumar alguma coisa que eu achava que estava errado ou estava quebrado, seja na escola e até na faculdade em si. Então, eu já sempre busquei o ser um apaixonado por problemas e um tenso buscador de soluções. Mas eu acho que o que conecta tudo isso, para ser bem sincero, sempre foi o meu intuito e a minha vontade de querer estar junto, querer estar próximo e, principalmente, ajudar as pessoas. Então, quando olho para o meu retrovisor aqui, eu vejo lá aquele menino, Vitor, jogador de futebol, ele era muito mais conectado com as pessoas do time do que com a bola em si. Para mim, sempre fazia muito mais sentido eu trocar uma ideia, eu estar integrado ao time, do que simplesmente chutar a bola e fazer o gol. Eu achava que a comunidade em si, que o time era mais importante do que o próprio jogo. Assim foi como no momento que eu quis empreender também, assim foi como no trabalho voluntário, e até o momento que chegou esse mundo do employer branding foi apresentado a mim, e eu entendi que naquilo ali eu poderia juntar todos os meus propósitos, todos os meus valores, e ainda assim me conectar ainda mais com pessoas, né? Porque nada mais que isso, employer branding é pensar e ouvir e entender as pessoas e fazer com que uma marca seja o melhor lugar do mundo para essas pessoas trabalharem. Eu acho que esse é o ponto de interseção entre todas as minhas experiências e aprendizados. Agora, falando especificamente como eu cheguei a employer branding, eu já tinha passado anteriormente pela área do comercial em si, também pela área do marketing, e também, com certeza, essas experiências me trouxeram muitos aprendizados. E chegou um momento que foi no final de 2018, lá para novembro, dezembro de 2018, que eu recebi um grande desafio na antiga empresa que eu trabalhava, que o CEO, na época, ele chegou para mim e comentou: Vitor, eu tenho um desafio para você na área de pessoas. Já pinta ali naquele momento uma interrogação na cabeça, né? Eu falei assim: putz, eu trabalho com marketing, o que tem muito a ver com pessoas? Assim, eu não conhecia a área de employer branding, o que, que era o employer branding. E ele comentou comigo dizendo que ele queria fazer com que a empresa fosse uma máquina de atração de talentos, né? E quando ele falou isso, eu consegui pescar um pouco e entender como é que o marketing e a área de pessoas, a área de RH, poderia funcionar em conjunto. E falei: beleza, topo o desafio. Comecei em 2019 com esse grande desafio no meu colo para fazer acontecer. Comecei a estudar, né, dentro de uma área a qual eu não conhecia em si, o RH, a estruturação do RH eu não conhecia, nunca tinha trabalhado com isso. Comecei a ler livros, comecei a buscar pessoas referências nas redes, comecei a buscar empresas referências nas redes para conseguir conectar o marketing com a área de pessoas. Até que eu cheguei a um ponto e falei assim, de tanto estudar, logicamente, eu parei e pensei, falei assim: não adianta nada a gente criar uma máquina de atração, uma máquina seja do que for, se as pessoas não reconhecem a marca antes disso. E aí foi o momento que eu dei de cara com o employer branding, que eu também não fazia ideia que existia. Eu era um tanto quanto leigo naquela época. E comecei a pensar: não, calma aí, eu não posso criar uma máquina sem fazer entender por que as pessoas trabalham aqui onde eu estou trabalhando, por que elas querem trabalhar e por que elas continuam trabalhando. E aí eu comecei a entender que essa marca, esse grande propósito, traria de benefício para a marca como um todo. Então foi aí o ponto que eu comecei na área de employer branding, foi um desafio dado para eu começar a montar uma máquina de atração de talentos, e eu resolvi dar um step back, né, um passo para trás, e falar assim: não, calma aí, agora não é hora da máquina, agora é a hora da gente entender a nossa marca, entender como os funcionários, como as pessoas entendem a nossa marca. E foi aí que eu mergulhei de cabeça, corpo todo, no mundo do employer brand, e de verdade, não me arrependo nem um pouco.
Maravilhoso. Temos muitas semelhanças aí. Começar pelo meu apelido, que é Messi, né? Então, desde sempre também, futebol faz parte da minha vida. Também joguei quase profissional. Quem ouviu meu podcast, o episódio acho que é o 1, se não me engano, eu falo lá um pouquinho disso. Eu joguei no Corinthians uma época, mas bem no estudar, enfim. E 20 anos depois, olha eu aqui, né, cofundador do Employer Branding Brasil. O mundo dá muitas voltas. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre a relação do Employer Branding com o futebol, fazendo analogias também para as pessoas entenderem melhor, né, entender os conceitos do Employer Branding. Então, bom, é legal de conversar com as pessoas, que a gente conversa online, troca inbox, mas quando a gente faz um bate-papo assim, a gente vê quão semelhante, né, a gente acaba sendo. E, Vitor, conta mais do URB. Quais são as principais estratégias de EBS? Uma máquina de atração. Legal, como fazer isso? Quais são as iniciativas? O que você tem de bom para compartilhar? E aprendizados também no meio do caminho?
Opa, com certeza. Falando um pouco do Urbe, né? A gente nasceu lá em 2011, quando a gente ainda nos chamávamos Hotel Urbano, e passamos por todos esses anos desde então por uma crescente absurda, né? O que nos fez ser o que nós somos hoje, que é uma das maiores empresas de tecnologia focada em travel, ou seja, focada em viagens da América Latina. Falando um pouco mais sobre as estratégias que você comentou, eu gosto de começar falando que somos, assim, antes de tudo mesmo, uma empresa de pessoas para pessoas. Por isso a nossa proposta de valor ao empregado, né, o famoso EVP, é o It's All About People. A gente se preocupa, e é de verdade, assim, a gente se preocupa genuinamente com os outros. E isso, com certeza, a gente vem identificando aí durante um tempo que isso nos diferencia das demais marcas, demais empresas. É algo que já é cultural, já é intrínseco, sabe? Já está enraizado no sangue de cada um. Às vezes a gente entende que a pessoa, antes de entrar, já tem aquele toque de pessoas que a gente sempre busca encontrar em cada um. Quando eu digo it's all about people, né, tudo sobre pessoas, eu falo diretamente dos nossos funcionários e dos nossos candidatos. Mas eu não posso esquecer que, indiretamente, a gente também está falando de uma diversidade gigantesca de pessoas. E aí, quando eu digo essa diversidade, eu quero dizer tanto os clientes e parceiros, quanto os próprios fornecedores, os hoteleiros e muito mais dentro do nosso próprio mercado. A forma que a gente lida com as pessoas internamente, para a gente isso é muito importante, impacta diretamente a forma como a gente lida também com todas as demais pessoas externamente. Por isso, quando eu de repente, até deixar bem claro, quando a gente fala It's All About People, a gente não está falando só do funcionário e candidato, a gente está falando deles diretamente, mas a gente está falando de uma sociedade como um todo, indiretamente também. E para sustentar toda essa estratégia, a gente tem alguns pilares que, logicamente, foram construídos através de uma pesquisa, assim como nós identificamos o nosso EVP internamente, que fortalecem esse nosso pensamento. E aí fortalecem também a nossa estratégia que nós temos hoje. A primeira, que é a nossa horizontalidade estrutural e de informação. Não adianta nada a gente ter um EVP que fala sobre sempre ser por pessoas, fala sempre de pessoas, se as próprias pessoas dentro da empresa não reconhecem um fluxo de informação que seja legível, assim, que seja entendível, melhor dizendo, e que tenha uma horizontalidade estrutural para que ela possa ter contato diretamente com qualquer pessoa da empresa que possa abrir o jogo, fazer qualquer tipo de pergunta, para buscar entender, para buscar crescer junto. E falando em crescer, tem o segundo pilar desse nosso EVP, que também está muito focado dentro da nossa estratégia, é que o desenvolvimento dentro do Urbe, ele é orgânico. E a gente tem muito orgulho de falar isso, porque a gente está sempre aprendendo e compartilhando o que a gente faz. E cresce com isso. A gente faz com que a marca cresça, a gente faz com que as pessoas ao nosso redor cresçam, a gente faz com que nós também cresçamos. Então, todo o nosso desenvolvimento é orgânico e é nítido, assim. Então, a gente tem algumas ações super legais de desenvolvimento interno. E o nosso terceiro pilar é que a gente tem muito, mas muito orgulho mesmo de sermos uma empresa que nasceu no Brasil, né? Uma empresa 100% brasileira. E agora somos um dos maiores players internacionais do mercado. A gente, inclusive, está abrindo agora, bem recente mesmo, o nosso primeiro escritório fora do Brasil, em Porto, né? Portugal. E eu costumo falar que tudo isso é graças à nossa combinação de pessoas e tecnologia. Então, se for para falar de estratégia, eu gosto muito de frisar que não adianta a gente ter uma estratégia super bem montada, com tudo muito, muito lindo e maravilhoso, se a gente não tem esse objetivo claro, se a gente não tem o nosso EVP muito bem claro, muito bem enraizado com todo mundo do time, com todo mundo da empresa. E se a gente não consegue mostrar também esses nossos pilares dentro da nossa estratégia.
Que bacana, Vitor. E vou cobrar royalties aí de vocês, hein, dessa frase aí, hein, do EVP de vocês. It's all about people. Só faltou it's all about experience. Brincadeiras à parte. Muito bacana aí a tua trajetória e como é que vocês estão construindo dentro das empresas. Eu aproveito, então, para fazer uma pergunta para vocês em relação para você, né, em relação às iniciativas que você já aplicou aí de employer branding. O que, que você fez e que você mais se orgulha? Conta para a gente aí um caso de sucesso.
A gente ainda está muito nos baby steps, assim, da marca empregadora, né, do employer brand. Então, eu acho que a gente pode fazer muito mais, assim. A gente está no início do sonho, se assim eu posso definir, no início do sonho. Mas, assim, uma coisa que eu tenho muito orgulho mesmo, é que nas duas oportunidades onde eu consegui trabalhar com employer branding nas empresas, foi plantar a sementinha da marca empregadora. Eu acho que, não sei se eu posso definir isso como uma iniciativa, mas é algo que muito me orgulha e muito, eu tenho muito prazer de falar também que o Employer Branding Brasil, a comunidade que vocês criaram, também ajudou muito nisso, porque até então era uma área totalmente desconhecida, pelo menos na última empresa ao qual eu passei, no Urb, a gente ainda estava no início da estruturação também. Então é muito legal para mim saber que eu consegui plantar essa semente, eu consegui fazer que inicialmente trouxesse alguns dos resultados que mostrassem que era importante a gente ter uma marca empregadora firme, que fizesse conexão muito forte com a experiência que os nossos candidatos e funcionários têm, e que a gente consiga mostrar isso para o mercado. E o que eu acho legal também de comentar é que eu consegui fazer, pelo menos, plantar essa semente, mostrando que employer branding não necessariamente precisa ter um investimento absurdo, um investimento de 20 milhões por mês. Tudo pode depender do contexto e do conteúdo. Eu sempre falo muito disso, eu gosto muito dessas duas palavras, contexto e conteúdo. Dependendo do mundo que você está, do mercado que você está e como o mercado está agindo com você, como os funcionários também entendem a sua marca, você consegue trazer para eles experiências que, de verdade, nem você tendo milhões de reais investidos poderia trazer. Então, a coisa que eu sempre firmo, sempre bato na tecla muito é: entenda o contexto, entenda a maturidade, entenda o momento que a empresa está, entenda o momento que a área está, para aí sim você aplicar o conteúdo, para aí sim você aplicar uma iniciativa legal que faça sentido com o que você como marca é.
Maravilha. Perdemos a Winnie no meio do caminho, tá? Então, quem estiver nos ouvindo, o Vitor também, coisas da tecnologia. Então, não foi falta de educação da Winnie, foi apenas falha de tecnologia. Uma outra pergunta aqui para você, né, de iniciativas que você tem feito e tal, e que é o grande enigma do employer brand, né, o que todo mundo pergunta para a gente. O que e como medir? Né? Então, o que, que você consegue, dentro das suas ações, time, dentro, enfim, dos seus recursos, o que, que você consegue ter de métricas para compartilhar com a gente?
É mais do que crucial a gente entender o caminho que estamos traçando e para onde a gente exatamente quer chegar. Eu posso até simplificar, resumir em três perguntas que estão sempre aqui no meu roadmap, né? A primeira pergunta é: o que nós somos hoje? A segunda pergunta é: quem nós queremos ser amanhã? E a terceira, para finalizar, é: qual é o melhor caminho para chegar nesse objetivo, né? Se a gente tem essas três perguntas muito bem alinhadas, muito bem entendíveis, assim, a gente consegue traçar métricas que façam sentido, pelo menos para aquele momento ou para um próximo momento. Se a gente não tem essas três perguntas em mente, antes de pensar nas métricas, a gente vai ser como andar sempre em círculos. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, é importante também entender um outro ponto que eu acabei não comentando, mas entender o momento, a maturidade quanto marca empregadora, para saber que ponto da grande jornada do candidato, da jornada do empregado, é mais crucial medir para esse momento. Então, agora falando das métricas da pergunta em questão, quando a gente fala de atração, por exemplo, que hoje, como a gente está nos baby steps do employer branding no Urb, para a gente tem sido um foco um pouco mais intenso, um pouco maior, eu posso citar, por exemplo, a taxa de conversão que temos dentro das inscrições e visualizações das vagas que a gente faz com que atraia também os candidatos, né? Quando a gente fala de desenvolvimento e engajamento, uma outra métrica que é super importante é o ENPS, né? Nada mais é que o ENPS voltado para o empregado. E quando necessariamente esse ENPS vira realmente ação? Então, é entender se os funcionários estão felizes e o quanto eles indicariam as pessoas, os amigos, para trabalhar na sua empresa. E quantos desses funcionários de fato indicam? A gente consegue visualizar isso dentro do nosso HR, focado mais também no CRM para a gente buscar os candidatos e tal. Quando a gente fala de retenção e separação, a taxa de turnover também faz muito sentido. Se eu puder definir três métricas, assim, pelo menos uma em cada parte, assim, da grande jornada seriam essas. Como eu falei, no Urbi a gente ainda está passando pelos baby steps da área como um todo, na estruturação de processos, na otimização das tarefas, na criação da relevância do nosso posicionamento na empresa. Então a gente optou por esse momento focar nas métricas de atração e recrutamento e seleção.
Muito legal, Vitor. E acho que você tem um discurso bem alinhado aí com a gente, né? A gente sempre volta essa pergunta. O pessoal sempre pergunta pra gente, ah, mas que métricas que eu devo usar? Qual é a métrica principal de employer branding? E aí a gente tenta sempre fazer com que o pessoal volte pro começo aí, né? Como você faz, fazendo as perguntas que são parte da sua estratégia. Para onde você quer ir, né? Para depois aprender a medir. Então tem um processo longo aí para ser feito. Mas acho que uma coisa que a gente tem falado aqui também é muito em relação a experiências, né? Então você colocou aí que parte do EVP de vocês é It's All About People, né? E eu complementei que It's All About Experience e acabei me lembrando de uma ação muito bacana que vocês fizeram, que aí eu queria que você contasse um pouquinho mais aqui para a gente. Essa ação, inclusive, está lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn também, do Employer Branding Brasil, procurem lá. É uma ação que vocês receberam, né, ou contaram para um colaborador de vocês, né, para um estagiário, e vocês utilizaram um jogador de futebol para contar essa notícia para ele que esse estagiário estava sendo efetivado, né? Isso tem muito a ver com a experiência, né, com a forma como a marca empregadora fica presente ali, né, nesses momentos que importam dos candidatos e dos colaboradores. Conta para a gente um pouquinho dessa ação.
Essa ação realmente foi muito legal, assim, Foi o Fred, atual jogador do Fluminense, dando a notícia para um dos nossos estagiários da área de marketing, que, de fato, ele estava sendo efetivado naquele momento. E antes de comentar sobre essa ação, eu acho uma das coisas que eu acho mais incríveis no Urbi é que todo mundo tem uma liberdade muito forte para traçar ações, traçar atividades, traçar projetos, sempre de acordo com o nosso objetivo principal. E quando a gente fala que é It's All About People, é que a gente quer mostrar que não é só a área de marca empregadora que está, no momento, promovendo ações. A gente quer também fazer com que as outras áreas também promovam ações voltadas para a experiência das pessoas em si. Então, o que é legal dessa ação é que foi uma ação totalmente capitaneada pela equipe de marketing, que estava efetivando naquele momento, e sabia que o estagiário era um louco apaixonado pelo Fluminense, torcedor de carteirinha, e como a grande maioria dos torcedores tricolores aí do Brasil afora, são loucos pelo Fred. E por que não fazer com que a experiência dessa pessoa seja incrível para a gente como marca, para essa pessoa como profissional, para ele receber a primeira notícia de efetivação da vida dele pelo seu maior ídolo, pelo maior ídolo do clube? Então, a gente conseguiu os contatos do Fred, pediu para que ele fizesse esse vídeo contando para esse nosso estagiário que ele estava sendo efetivado. E assim, foi super legal, porque no vídeo dá para reparar bem, mas ele estava bem naquele trajeto de Minas para o Rio de Janeiro, ele estava vindo pedalando. Então, o momento ali de descanso dele, ele pegou o celular, sacou o celular e mandou o vídeo para a gente. A gente logo compartilhou com o nosso estagiário, assim, foi maravilhoso, assim, a forma dele se emocionar, dele entender, e realmente do nosso time também, de compreender o momento para aquela pessoa, para ele passar a melhor experiência possível, e é isso que a gente quer. Então, o que eu costumo falar bastante também aqui no Urbi é que marca empregadora não é só hoje dentro da nossa caixinha de employer branding, todo mundo tem uma pitadinha de marca empregadora em si, e todo mundo pode fazer uma ação que vai mudar a experiência da equipe, da experiência da empresa como um todo.
Com certeza, Vitor. Acho que quando a gente fala de marca empregadora, é isso. Não é uma responsabilidade de uma área, né? É uma responsabilidade de todas as pessoas, de todas as áreas, de todo mundo que trabalha naquela empresa, né? Porque o que você provoca de experiência num candidato ou num colaborador, com certeza, mesmo que não seja da área de marca empregadora, e se for uma experiência positiva ou negativa, vai impactar aí na percepção que as pessoas têm a respeito dessa marca como empregadora. Então, somos todos nós representantes aí realmente, né, parte integrante dessa construção de marca empregadora. Essa ação que vocês fizeram com o Fred foi muito bacana. Convido todo mundo aí a visitar os nossos canais e procurar ela lá, que ela está na íntegra. Foi muito bacana quando a gente publicou também. E aí aproveito então para te fazer mais uma pergunta, Vitor. Em relação a dicas, que dicas você poderia dar para as pessoas hoje? A gente vê muitos jovens aí, muitas pessoas querendo mudar de área, querendo começar a trabalhar com employer branding, o que, que você diria para essas pessoas nesse começo aí de carreira?
Buscar referência, assim. Busca referência no mercado. Quando eu digo busca referência, é não só buscar pelas empresas, mas buscar por quem faz acontecer dentro das empresas. Isso me ajudou muito, e o que é muito legal de dizer é que a comunidade de employer branding em si, ela se apoia muito. Todos são, de fato, companheiros ali, apesar de todos os pesares no mercado e tal, mas são todos muito companheiros, cada um dá a mão e consegue e pode ajudar na maneira do possível. Então, se for uma dica, comece buscando referências, converse com essas referências, busque entender como faz acontecer e como você pode aplicar isso na sua realidade, lembrando, logicamente, daquelas duas palavrinhas que eu gosto muito de falar, do contexto e conteúdo. O que, que você consegue fazer dentro do seu contexto e que conteúdo você pode trazer para as pessoas.
Maravilhoso, como sempre. Pô, tá sendo muito bom, como eu esperava de ser, este bate-papo. E agora, na falta da Winnie, que infelizmente a tecnologia não ajudou, vamos para o bate-bola. Vitor, uma dica de leitura.
Olha, uma dica vai ser difícil. Posso dar mais uma?
Pode, claro.
Beleza. Não poderia deixar de começar sem falar dos conteúdos que o Caio, o Winnie e Suzy escrevem no Employer Branding Brasil. Foi através daí que eu comecei a aprender muito e deixo aqui a minha deixa do muito obrigado aí por vocês. Um segundo ponto da dica de leitura que eu gosto muito também, essa é uma dica lá de fora, né, de fora do Brasil, que é o site linkhumans.com. Tem muitos cases, muitas ideias, muitas métricas super legais, muitos artigos super interessantes sobre employer branding. E agora falando de uma leitura um pouco além do profissional, são três livros que eu tenho como livros de cabeceira, assim, todos escritos pelo Ryan Holiday, sobre o estoicismo, que é uma das poucas filosofias que podem ser postas em prática assim, no cotidiano. O primeiro livro é o ego é o seu inimigo, o segundo é a quietude é a chave, e o terceiro é o obstáculo é o caminho. É super interessante porque ele fala de um tema de filosofia, né, que não é todo mundo que gosta, mas ele traz para uma realidade atual, com exemplos atuais, que faz super sentido para você aplicar no seu dia a dia, tanto quanto pessoa quanto profissional.
Pessoa, pode ser pessoas também.
Que te inspira.
Legal, essa eu vou puxar um pouquinho para o meu lado esportista aqui. Duas pessoas às quais eu me inspiro muito, uma no futebol, que é o Cristiano Ronaldo, e outra no basquete, que é o Kobe Bryant. E até com um destaque um pouco maior para o Kobe Bryant, que ele tinha uma visão holística como um todo, muito interessante, não só do esporte. Ele, na verdade, ele não via o esporte apenas como um esporte, mas ele via como um grande negócio, né? Como é que você poderia ser melhor do que ontem sempre e fazer com que o ambiente com o qual você estivesse envolvido, seja no caso dele com o time que você está jogando, com o jogador que você está enfrentando, como você poderia ser um pouquinho melhor e fazer com que o seu time, a sua cultura, o seu ambiente fosse melhor com isso também. Então, são duas pessoas as quais eu me inspiro muito. E se eu puder falar de uma terceira, eu já vou um pouco mais para o lado artístico. O Jean-Michel Basquiat é um dos grandes artistas para mim. Pela forma com que ele revolucionou o mercado da arte, sendo quem ele era, né? Uma pessoa que veio do gueto, trouxe uma cultura muito diferente para uma arte que já era muito elitizada, e trouxe um teor expressionista muito forte. São três pessoas às quais eu me inspiro muito.
Excelente. Quando você falou jogador de futebol, eu falei, putz, vai vir um Messi aí. Quase, meu coração até bateu mais forte. Fala agora uma empresa que também te inspira.
Esse grande dilema, né? Messi, Cristiano Ronaldo. Mas essa aí a gente deixa para outro papo. Sobre uma empresa que me inspira, eu posso falar da Red Bull. Eu não consumo o produto deles, mas eu vejo como eles se posicionam da maneira de ser, né? Tantos eventos, tantas iniciativas, atividades que eles promovem, eu vejo que em todas as atitudes e ações que eles fazem, é muito do que eles são. Então, eu acho que eles são um exemplo a ser seguido tanto em marca empregadora quanto em marca institucional também.
Excelente. Pena que a Winnie não está aqui, porque ela também super adora a Red Bull. Eu também simpatizo, pouco menos que vocês, mas acho que tem realmente boas práticas e tem muito foco no que eles fazem, né? A história toda deles é muito legal, não só de produto, mas marketing, enfim. Chegando até hoje ter times de futebol por aí. Quem conhece um pouquinho da história, né, admira com certeza. Em poucas palavras, por que alguém deveria trabalhar hoje no URB?
Uma pergunta bem reflexiva, né? Eu fiquei pensando bastante sobre ela, mas eu quis voltar ao primeiro dia que eu vivi no URB, e eu acho que No urbe, assim, você pode ser o que é. E eu, quando eu digo isso, é você ser sem amarras, sem rótulos, sem tags. Você é a sua melhor forma de ser. É porque eu acho que é isso que a gente acredita quando traz uma pessoa para o nosso time fanático. É, a gente tem paixão por impulsionar as pessoas a alcançarem o seu máximo potencial. E a gente entende que essas pessoas só vão alcançar o máximo potencial se elas forem que elas são, né? A melhor versão delas mesmas. Então, eu acho que é isso. É, no Urbio, você pode ser, de fato, quem você é. Porque, no final, pra gente, é it's all about people. É tudo sobre pessoas.
Maravilhoso. E uma frase de efeito, uma frase de impacto aí. Frase de cabeceira.
Maravilha. Essa daqui eu vou parafrasear o famoso estrategista Peter Drucker. A cultura come a estratégia no café da manhã. Não adianta nada você ter uma estratégia linda, maravilhosa, com brilho, se aquela estratégia não condiz com a cultura da qual você está vivendo, qual você está expressando. Sempre em primeiro lugar a cultura, em segundo lugar a estratégia.
Excelente. Antes de te agradecer, onde as pessoas te encontram, onde elas ficam sabendo mais das iniciativas de Employer Branding do Urbe, faz um pouquinho de merchan seu, por favor.
Pessoal, pode me encontrar no LinkedIn. É só buscar lá por Vitor com C, Hugo Costa. Eu estou super aberto lá, se o pessoal quiser trocar uma ideia, adicionar, conversar, a gente super marca o momento. Foi assim que eu comecei no Employer Branding e assim que eu gostaria de permanecer dentro da área, tentando ao máximo ajudar as pessoas assim como eu fui ajudado. Então, dá uma olhada lá no LinkedIn, Vitor Hugo Costa, e pode mandar o convite que a gente conversa.
Vitor, de novo, muito obrigado. Um prazer falar com você, ter uma visão diferente, alguém que também surgiu para o Employer Brand, está despontando aí também no tema, no mercado. Muito legal ouvir suas iniciativas, seus aprendizados, seus desafios, né? Como eu sempre digo, cada empresa tem o seu, não adianta a gente ouvir tudo isso aqui, vou copiar e colar. Não adianta ligar para o Fred agora, ou para o Jô lá no Corinthians e falar assim, faz um vídeo aí, não vamos copiação, vamos usar a criatividade, vamos ver, né, o que combina com a nossa cultura, com as nossas pessoas. Então, queria te agradecer. Agradeço também em nome da Winnie, que, como eu falei, infelizmente a tecnologia cortou. Suzy, considerações finais?
Vitor, super obrigada pelo bate-papo. Foi muito legal e muito enriquecedor aqui. Tenho certeza que muita gente está com uma jornada aí muito parecida com a tua, começando a trabalhar, mudando de carreira, começando esse processo aí de employer branding dentro das empresas, e com certeza vai se inspirar aqui em todo esse conteúdo, toda essa informação bacana que você dividiu com a gente. Então, super obrigada.
Que nada, gente. Mais uma vez, eu que agradeço pelo espaço, pelo tempo cedido por vocês e por todos os ensinamentos que vocês, dentro da comunidade, estão promovendo. Para mim foi crucial, eu imagino que para muitos outros também seja crucial, seja para uma movimentação de carreira ou seja para se especializar no assunto já que já aborda. Então, agradeço de verdade a você, Winnie, Caio e todos mais da comunidade Employer Brand Brasil. Valeu, gente!
Obrigado, Vitor. E este foi mais um episódio do EBBcast, o maior podcast de marca empregadora do país. Até a próxima, pessoal. Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Branding Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.